ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Foquem é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse foquem.ind.br e saiba mais.
Amigo da Estrada. Compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto acaba de lançar uma máquina inédita, o pulverizador de arrasto Condor 1200. Reservatório de 1.200 litros com incorporador de defensivos, barra de luzes, corte automático de seções, transmissão hidráulica, painel de operações e o exclusivo sistema Multicontrol, que gerencia a pulverização e garante que o volume seja aplicado corretamente, independente da velocidade, produzindo respostas mais rápidas, precisas e econômicas. Converse com um revendedor Jacto para saber mais.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, o lagarto elasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Tá com som, será o meu? Bom dia, Voz do Campo. Mais uma vez, nós estamos aqui com a Voz do Campo neste sábado, 16 de julho de 2022. E nós estamos aqui hoje, em dia chuvoso, para mais uma Voz do Campo na vida de todos nós. É uma alegria estar aí com você, é uma alegria ter a sua audiência, a sua companhia, você que está assistindo a Voz do Campo pelo Facebook, ou você que está acompanhando no seu rádio, está acompanhando na sua casa, nesse dia aí onde você está no seu lar, talvez no sábado de manhã você está se preparando para sair para a lavoura, para a produção, para a ordenha, você é produtor rural, produtora rural, ou então você está viajando conosco, acompanhando a Voz do Campo no seu rádio, no seu carro, no seu caminhão. Muitos e muitos caminhoneiros assistem e acompanham a Voz do Campo conosco todos os sábados. Inclusive, quero pedir nesse sábado, mande uma mensagem para nós, participe do programa. Você está assistindo no aplicativo ou ouvindo no seu carro, mande uma mensagem para nós que nós vamos estar divulgando seu nome aqui e falando que você está em nossa companhia nesta manhã deste sábado da Voz do Campo. Parabéns a você, produtor rural, que está sempre na batalha, sempre na luta. Sabemos que o produtor rural é uma pessoa insistente, persistente, resiliente, que resiste às intempéries da nossa vida, do nosso Brasil aí. Hoje temos um assunto muito bom para tratar com o Dr. Jefferson Rocha, estamos aguardando o Dr. Jefferson entrar aí, e enquanto isso, nós vamos estar lendo o nosso versículo de cada dia, de cada sábado da Voz do Campo. Nós temos já sempre lemos a palavra de Deus para começar os trabalhos. Primeiro Deus, nós como cristãos entendemos assim, cremos assim, e foi assim que Deus nos abençoou por todos esses anos com a Voz do Campo. Primeiro Deus, vamos ler a palavra de Deus então. Diz aí no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria até aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha aí, a palavra de Deus não precisa falar mais nada, hein? Os juízos de muitos juízes não são justos, mas os do Senhor são justos. Então, o Senhor é aquele que tudo vê e é juiz justo. Esse não falha, esse não erra. Então, essa é a palavra de Deus para nós nesse dia. Muito bom dia a você que está aí entrando agora, talvez no Facebook, acompanhando a Voz do Campo conosco. Participe, mande mensagem que eu tenho um produtor bom aqui comigo hoje, me ajudando, que vai estar me passando as mensagens aí. Está só na produção do programa aí. Mas é muito bom nós poder estar mais uma vez aqui com a Voz do Campo, trazendo grandes informações. Sabemos que o conteúdo da Voz do Campo edifica muito e acrescenta muito na vida de todos aqueles que estão ouvindo, nos assistindo todos os sábados. Chegamos mais uma vez nessa situação onde temos que estar apresentando o programa aqui, em função do período eleitoral, e estamos aqui com a graça de Deus. Também obrigado ao Clayton aí na técnica, no nosso suporte técnico, sempre por trás. Bom dia, doutor Jefferson Rocha, já entrou na sala. Muito bom dia, doutor. É um prazer estar com você mais uma vez na Voz do Campo aqui conosco. Temos assuntos e o nosso tempo é um pouco curto, então eu não vou me estender. Já vou dar bom dia direto ao doutor Jefferson e vamos estar metendo bala nos assuntos hoje, porque eu sei que o senhor tem muita informação para nós, doutor. Bom dia.
Bom dia, Litielle. Bom dia, Clayton. Tudo bem com vocês? Muito bom dia aos amigos da Voz do Campo. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. A gente tem realmente muitos assuntos aí, apesar de ser um ano eleitoral aqui no Brasil, um ano decisivo, né? É um ano em que comemoramos aí os 200 anos da independência, uma data histórica, uma data que temos que comemorar, que temos que falar, que temos que enaltecer. Afinal de contas, essa independência que veio no Brasil, o Brasil, apesar de já ter nascido libertado, né? Nós tivemos aqui uma independência sem derramamento de sangue, sem nenhuma grande revolução, mas foi uma data realmente que marcou um passo para um Brasil que se tornou um império e que, por décadas, né, teve um governo de estabilidade, de progresso, de crescimento, de liberdade e garantias individuais. Eu estava lembrando ontem, até uma reunião em Blumenau, onde estávamos aqui em Santa Catarina, inaugurando a juventude de um partido que eu presido aqui, que é o PROS, e eu fiz questão de rememorar para a juventude lá esses acontecimentos históricos, né? Temos uma Constituição da República atual, de 1989, que tudo que tem de bom copia de uma Constituição, a primeira do Império, né? E isso é importante para que as pessoas saibam, né? Por exemplo, o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito que nasceu no Império. Só que lá, na Constituição Imperial, o direito de propriedade ele era absoluto, né? Ele não admitia essa relativização que hoje convencionou chamar-se de função social da propriedade. Isso não existia.
Então, esse tema é muito bom, muito interessante, né, doutor Jefferson? Exato. É algo a ser debatido mesmo e pensado, fazer os brasileiros pensar e lutar a favor disso aí, porque é algo da Constituição e é algo que garante a propriedade ao dono da terra. Isso aí é algo indiscutível, né?
Um tema, Litielle, que a gente está puxando lá do Brasil Império, porque comemoramos os 200 anos, né? Só que o que acontece agora na atualidade? Todos devem ter percebido, quem é produtor, engraçado, eu falei isso ontem na Câmara de Vereadores lá, e ninguém sabia, né? Engraçado, as notícias como chegam absolutamente filtradas até a população, né? Mas o que ocorre hoje no mundo? Nós temos uma Holanda com produtores rurais paralisados, nós temos uma Argentina com produtores rurais que estão se mobilizando para uma greve geral. Nós temos aí a adesão da Espanha, acabei de ver aqui no grupo da Voz do Campo. E isso tudo, no caso da Europa, contra a Agenda 2030, que em última análise é uma violação flagrante ao direito de propriedade. Né? Por quê? Porque lá a Holanda é uma das signatárias aí da Agenda 2030, assim como toda a União Europeia, é uma ideia que veio da ONU, é uma ideia com princípios gerais que até se admitiriam, são princípios nobres, por exemplo, erradicação da fome. Quem que não é contra a erradicação da fome? Todos somos contra. Só que no momento em que colocam um princípio geral que aparentemente é universal e bom, eles colocam na fundamentação como é que vamos chegar à erradicação da fome. Aí eles colocam a questão ideológica, né? Uhum. Ah, vamos erradicar a fome com a agroecologia, vamos erradicar a fome com o acesso à terra universal e a função social da propriedade. Parece até que copiaram da nossa Constituição de 88 essa ideia absurda que, a pretexto de uma causa nobre, vamos relativizar a propriedade, vamos dar acesso universal à terra. Mas espera aí.
E é perigoso tirar de quem produz e botar na mão de quem não produz, né, doutor? Que às vezes a intenção muitas vezes é essa.
É exatamente esse o cerne, porque ao tirar a propriedade das mãos do produtor rural e passar para o Estado, que é o que no fundo essa agenda ela quer, é estatizar as terras, porque aí o Estado tem o controle absoluto de tudo. Já controla. Ah, bom, um outro princípio que tem lá na Agenda 2030, a universalização do acesso à água, dizendo que a água não pode, o camarada não pode, por exemplo, explorar comercialmente uma água mineral. Na ideia dessa agenda, como é um bem universal, tem que pertencer ao Estado. Então, o Estado tem tudo. O Estado tem o dono dos meios de produção. O que é isso? É o comunismo. Engraçado que foi implantado. Muitos teóricos, até ontem, até eu faço esse registro aqui aproveitando a oportunidade, ontem nós perdemos Dom Luiz de Beltrão e Bragança. Bertrand e Bragança.
Que a Voz do Campo entrevistou, doutor Jefferson, o Dom Bertrand já participou da Voz do Campo.
Eu acho que vocês entrevistaram o irmão dele, o Dom Luiz e o Dom Beltrand. O Dom Luiz é que faleceu ontem, então a gente faz o registro dele, que era o chefe da Casa Imperial do Brasil, né, que representa a família real aqui no Brasil, apesar daquele golpe de 1889, mas ainda eles mantêm essa tradição. E eu chego na questão da família real justamente por conta do direito de propriedade, dos 200 anos da independência, da Constituição melhor que tivemos no país, que é a Constituição do Império, de 1822. Então, tudo isso, aliás, 1824, tudo isso é um somatório de temas que a gente vai ter que debater em 2022, notadamente no 7 de setembro, e trazer o produtor rural brasileiro esse alerta. Né? Nós precisamos nos impor contra essa Agenda 2030. Aqui ela não pode ser implementada. E eu acendo o sinal, não é nem o amarelo, já é o vermelho, porque muitos governos do Estado já assinaram, são signatários da Agenda 2030. O Supremo Tribunal Federal é signatário da Agenda 2030.
Meu Deus!
Criou um programa para catalogar os processos de acordo com a agenda.
É assustador.
Doutor Jefferson,
só uma perguntinha já nesse mesmo assunto. E o julgamento do marco temporal, o senhor já que falou aí no STF, será que vai sair antes das eleições?
Pela lógica da Agenda 2030, o marco temporal tem que ser relativizado, porque eles falam em acesso universal à terra para comunidades indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. Na visão da ONU, né? Ao relativizar a propriedade, tem que devolver, de fato, aos povos originários. Então, é claro que isso é uma discussão ampla e longa, tem vários especialistas, né? Todos sabem que qualquer palmo de terra no mundo um dia foi habitado ou pertenceu a alguma tribo.
É?
Se nós fôssemos voltar no passado, nem a tribo, por exemplo, aqui... vamos dizer que o litoral catarinense era ocupado pelos carijós, pelos xoclém. Sim, mas antes deles tinham outros povos, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem um povo pré-histórico que deixou aqueles vestígios que são os sambaquis, que era o povo de Sambaqui, viveu antes. Então, sim, se a gente for voltar, a terra é de Adão e Eva, não é de tribo indígena, é de ninguém. Então, é uma insanidade, é uma maluquice.
Pois é.
Que no final da história tem um objetivo: atacar a propriedade privada, concentrar as terras e a produção de alimento nas mãos do Estado, porque não se enganem, quando eles fazem uma reserva indígena, eles não dão um título de propriedade para o indígena, não. Eles dão o título, anulam o título, criam a reserva, só que a reserva pertence a quem? Ao Estado. Então, é um Estado poderoso que manda em tudo, que manda no território, que manda na produção de alimento, que manda na água, que manda em absolutamente tudo. E um povo que é escravo do Estado, que vai viver de migalhas, né? O Estado vai numa espécie de renda única universal, que já é uma ideia global, né? Querem taxar as empresas de forma global, querem criar um tributo internacional para taxar as empresas, querem criar a renda global. E, na minha opinião, essa peste foi um teste, né? Uma espécie de um teste, essa Covid, que realmente quebrou muitos estados, muitos países quebraram, muitos países passaram a depender a sua população mais do Estado, o Brasil também é um deles. Veja, por exemplo, a criação do Renda Brasil aí, os R$600 lá. Claro, é importante, tem que dar, num momento como esse tem, mas é que o Estado foi obrigado a fazer por conta de uma coisa que aconteceu no mundo, né? Então, se isso não é comunismo, olha, é impressionante como o comunismo ele tem a capacidade de se adaptar, mesma coisa que uma praga que começa a ficar resistente. O comunismo é que nem a buva, né? No começo você eliminava fácil, né? Depois ele vai se adaptando, ele vai se protegendo contra os defensivos. Hoje a buva não elimina mais com herbicida nenhum. Comunismo da mesma forma, eu me refiro à ideia, tá? Não às pessoas, né? A ideia comunista, como ela transmuda, né? Hoje o Dom Beltrán, irmão do Dom Luiz, ele tem uma palestra, escreveu um livro, inclusive, chama-se sobre o ambientalismo. Ele diz que o comunismo hoje no mundo, o verde é o novo vermelho, né? O comunismo ele transmudou daquelas teorias mais marxistas, etc., para a teoria ambientalista. Porque, ao final de contas, ele atinge o mesmo objetivo com o ambientalismo, com esse ambientalismo maluco de proibir tudo. Porque proíbe tudo, passa tudo para o Estado domina o povo dominado é comunismo. Pode não levar o nome lá, a tarja lá, mas o que está acontecendo na Holanda é isso. Na Argentina, meu Deus do céu, o presidente da Argentina parece que vai proibir, inclusive, a população de sair do seu país para não... para diminuir a evasão de dólares, os produtores...
Lembrando, lá... Dr. Jefferson, lembrando que está em trâmite no Senado, foi aprovado no Senado o projeto 2963, que é aquele que permite venda de terra para estrangeiro, né? Então, é um cerco que eles querem, parece cercar de uma maneira e de outra, para tentar dominar a maior parte possível do país e poder vender, poder entregar, no caso, assim, a quem for a quem quiser, né? A quem...
Exato, Litiele. Então, é a mesma coisa, né? No final da história, é tudo realmente comunismo. É uma luta do bem contra o mal. O comunismo, como uma ideologia, ele surgiu, vamos dizer, a sementinha foi lá naquela Revolução Francesa. Depois ele evoluiu, aconteceu a Revolução Russa, e de lá para cá ele foi expandindo como se fosse um câncer realmente que toma conta, né? E tomou conta do globo inteiro. O mundo inteiro, hoje, em todas as esferas do poder, em todos os ramos da sociedade. Olha os Estados Unidos, meu Deus do céu, ontem de noite eu estava vendo um vídeo, eu não acreditei. Depois eu fui buscar na internet e tem uma página no Instagram que só replica esses vídeos de assaltos à luz do dia, lá na Califórnia, um estado que permitiu, por exemplo, naquela teoria maluca que aqui o Supremo também acolhe, que é o princípio da insignificância, o camarada está entrando numa loja de eletrodoméstico, sai com a TV debaixo do braço.
Ah, é.
E
terrível,
a polícia não pode fazer nada. Litiele, não dá para acreditar. São vídeos assim, são vários vídeos assim, tipo 600 e poucos vídeos assim, numa sequência de pessoas filmando acontecimentos que você não imaginaria que nos Estados Unidos ia estar acontecendo uma coisa dessa. Lá
mas
onde a propriedade...
porque veio pela lei, doutor. Aí que está o problema. É. Quando a lei ampara, a coisa funciona. Eles querem incutir isso no país, dentre outras coisas também, como esse do direito de propriedade. A poder vender a maior parte possível da propriedade do território nacional, por exemplo. É aí a lei amparando, não tem o que fazer. Então é isso que o povo, o cidadão tem que entender, que vem pelo poder político, tudo vem pela política.
Litiele.
E quem faz as leis é que tem que ter ideologia a favor do povo, a favor do produtor, a favor do setor primário, a favor de quem alimenta o país, senão nós vamos depender dos outros. Os outros países chegaram nessa situação de depender, inclusive do Brasil, muitos dependem do Brasil, falando em produtividade, em alimento. Então, é assim que eles querem fazer, mas nós não podemos entregar ao Brasil. Nós temos um recurso, o Brasil é um país de maior recurso natural, um dos maiores, e é isso que eles querem, se adonar do nosso recurso, que os deles esgotaram, além do comunismo, ainda tem essa ideologia, essa ideia aí, que eles querem se adonar dos nossos recursos. Quero mandar um abraço aqui para o Celso Villani e o Célio Villani, que estão acompanhando a Voz do Campo, sempre, não perdem. E eles estão muito por dentro desses assuntos também, muito interessantes, que nós estamos falando com o Dr. Jefferson, porque é parar para pensar, para entender, para trazer conhecimento ao cidadão. Porque sem conhecimento, já diz o versículo lá da Palavra de Deus, que o conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade libertará. Se eles não querem que as pessoas conheçam a verdade.
Litiele.
Nós vamos ter que apressar um pouquinho, mas eu quero deixar picando a bola para o Dr. Jefferson aí sobre reportagens, inclusive, Dr. Jefferson, sobre a fome. As reportagens e assim, ó, a notícia tendenciosa, ela chega diferente, como o senhor falou no início. Inclusive, por que que não sabe o produtor rural, que não sabe do que está acontecendo a respeito dele mesmo, do setor dele mesmo na sociedade? Eles não sabem porque a imprensa não mostra, a imprensa não divulga a tragédia que realmente se abate muitas vezes sobre nós, sobre o cidadão. Ela traz a tragédia que ela quer colocar nas costas de alguém. E é isso que nós estamos vendo agora. Parece que as reportagens, tudo é sobre a fome no Brasil, sobre a fome que está piorando, que está piorando, que está aumentando, que vem por conta da pandemia, que vem por conta de tudo. Mas será que é isso mesmo, doutor? Será que é assim mesmo? Fala um pouquinho com nós sobre isso.
Vamos lá, uma coisa importante. Comunismo é igual a governo mundial. Quando a gente vê falar naquele governo globalista, naquelas ideias todas, é tudo para uma única finalidade. Implantar um governo único mundial é implantar o comunismo no mundo, ponto. Um outro detalhe, ontem eu falei também lá no plenário da Câmara de Vereadores de Blumenau, em 2017, quando nós tivemos lá o movimento da Praça Portugal, lá em Brasília, que foi uma reação, né, contra aquela decisão injusta do Fundo Rural no Supremo, que em última análise tem por objetivo também arrancar, como é que nos arranca a propriedade? Nos tomando através de questão indígena, quilombola, ambiental, desapropriando, impondo a função social ou nos tributando. Porque, afinal de contas, o tributo também é uma forma de violar o direito de propriedade quando ele é abusivo, e no caso é. E lá a gente plantou uma sementinha que o Marcelo, através da Voz do Campo, né, talvez não fosse a comunicação e não fosse a amplitude da Voz do Campo, a gente jamais teria atingido aquele objetivo, mas ele plantou a sementinha do patriotismo, de defender a nossa nação, de defender o nosso território. E outra, levanta a bunda da cadeira aí, gente, a gente precisa de ação, né? Sair dos WhatsApp, vamos fazer alguma coisa? Fizemos um movimento lá em 2017. Mas peraí, gente, eu conversando com o Marcelo, na época o Naban, que era uma liderança da UDR, hoje está no governo. Pô, pessoal, a gente tem que botar gente nossa, tanto no governo e, sobretudo, no parlamento, porque é lá que nas leis que as coisas acontecem, como você disse. E, graças a Deus, o Marcelo foi candidato, conseguiu chegar no objetivo, foi parlamentar por 4 anos, com uma atuação exemplar, uma atuação para um mandato primeiro, né, conhecendo a casa como a gente conheceu lá, que você, uma andorinha sozinha, ela não faz verão, mas o Marcelo conseguiu, vamos dizer assim, plantar sementes que, como o projeto dele da Terra Verde e Amarelo, que é uma coisa que antagoniza com a questão da venda de terra para estrangeiro. Então, a importância de um parlamentar no universo lá de 500 e tantos, o que ele já fez. E tu imagina se a gente tivesse um time lá, tivesse no mínimo 5 deputados federais e um senador. Né?
Essa visão,
a oportunidade que a gente tem esse ano de 2022 de colocar gente qualificada, a exemplo do nosso deputado Marcelo Brum, de outros parlamentares que, aliás, que podem voltar, que são bons, e de pessoas e novas lideranças no país inteiro que estão aí como pré-candidatos, que daqui a pouco vão ser homologados na próxima semana e que vão oferecer os seus nomes. Produtores rurais que sabem o que acontece da porteira para dentro, da porteira para fora, e vão se apresentar. Então, a população, é claro, a eleição hoje no Brasil ela está um pouco complicada, porque a gente não confia no resultado da apuração secreta. Nós vamos lutar, inclusive, para que seja aprovada uma norma jurídica que implemente no Brasil o escrutínio, a apuração pública. Isso nada mais é do que você ter uma forma de revelar os votos que todo mundo saiba. Né? O Brasil você permite, por exemplo, que o analfabeto vote. Então, como é que o analfabeto vai saber na inteligência de todo mundo? Pode pegar a pessoa mais inteligente do mundo. Como é que ela vai desvendar como é que o voto dela está sendo apurado, se ele é apurado dentro de um computador? Né? Uma máquina, inclusive, que é terceirizada, que não é nem o Estado que cuida, é uma empresa terceirizada. Então, isso não cabe na cabeça de 99,9% da população, e nós precisamos de um escrutínio público. Isso só se faz hoje, tecnicamente, com a junção do eletrônico com a cédula impressa automaticamente, sem que o eleitor toque, mas impressa automaticamente para que ele verifique e depois, na apuração, também veja.
Ah, com certeza.
Isso vai acontecer, Litielle. Eu estou com uma esperança danada de que a gente consiga aprovar até setembro, e ela é de fácil e rápida implementação, porque a legislação já existe e só precisa desse empurrãozinho, que é um procedimento que já acontece no Paraguai, Argentina, acontece em outros países, né? Embora, eu estou falando de um procedimento eleitoral, embora a grande questão hoje é o voto certo, né? A pessoa ter a consciência do que está fazendo, e como você disse, quanto mais informação, melhora a qualidade do voto também. Né? O povo que é desinformado, alienado, ignorante, que não tem acesso à informação, acaba vendo o que passa na Globo, por exemplo, é uma outra realidade do mundo. Segue aquela cartilha, implementa-se o comunismo, elegem-se parlamentares mais de centro e de esquerda, e eles, é claro, vão a cada vez mais acolhendo as agendas 2030 da vida, cada vez mais restringindo o direito de propriedade, e aí a gente vai passar, num curto espaço de tempo, aquele cadafalso, aquela tragédia que é a Venezuela, aquela tragédia que é a Argentina. Né? Inclusive, semana que vem, quero fazer um convite aí a todos. Nós vamos estar lá em Boa Vista, né? Eu, o Antônio Galvão, o presidente licenciado da ProSoja, que é pré-candidato ao Senado lá pelo estado do Mato Grosso, eu, Jefferson Rocha, pré-candidato também a deputado federal aqui em Santa Catarina, o Zago, que é o presidente do Movimento Brasil Verde e Amarelo de Roraima, nós vamos estar lá em Boa Vista, debatendo justamente essa questão alimentar, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e no sábado, dia 23, nós vamos lá na fronteira com a Venezuela gravar um vídeo lá, conversar com os venezuelanos, conversar com aquele povo que está fugindo da fome, e dizer o seguinte: olha, passe um recado aqui para a população brasileira. O que que os espera se a gente, nessa encruzilhada que vai acontecer lá no dia 2 de outubro, se a gente ir para o lado para a esquerda, tem um para o lado para a direita. Se a gente pular para a esquerda, o que que vai acontecer? A gente quer o relato autêntico daquela pessoa que sofreu na pele as arguras do comunismo, que perdeu o seu direito de propriedade, que perdeu a sua liberdade, que perdeu, na prática, a sua vida. Lá vivem como uns zumbis, escravos do Estado. Então, isso vai ser bem importante. E eu quero crer que esse ano a população brasileira saiba eleger os seus representantes, notadamente no parlamento. Precisamos reconduzir quem é bom e precisamos colocar gente nova aí com qualidade técnica para fazer com que a nossa legislação proteja quem de fato deva proteger, que é quem produz, que é quem trabalha, que é quem gera emprego e renda para o nosso país.
Doutor Jefferson, o senhor falou que eu quero perguntar agora sobre sobre isso. A gente, ao longo de muitos anos, agora, como nós tivemos essa experiência, eu acompanhando tudo, o Marcelo como legislador lá dentro do parlamento, ele pode ter acesso e fazer, porque ele teve o interesse de fazer. Eu já começo falando isso, sabe?
Iniciativa.
Teve o interesse de proteger quem? O verdadeiro produtor, aquele que precisa ser protegido. E que nós sabemos que em outros países é protegido. O produtor rural é protegido. Ele tem subsídio, ele tem tudo para ele não parar de produzir. E nós vemos que aqui no nosso Brasil, parece que é ao contrário, parece que é cada vez mais sugado o produtor, em vez de ter apoio, amparo, subsídio para ele não perder, em primeiro lugar, não perder as terras, não perder a propriedade. Segundo lugar, ter como, se der uma seca, se der uma quebradeira, ele ter o amparo também bancário para conseguir produzir de novo e aí dar o tombo e conseguir permanecer na função. Aí, tudo isso é importante, só que o que acontece? Como que vem essa proteção? A gente entendeu que é por leis.
Sim.
A gente sabe hoje que é o que muitas vezes a maioria das pessoas não sabe, é pelas leis. Não adianta gritar com o banqueiro, não adianta gritar e pedir lá para o embrabecer com o dono do banco ou embrabecer com aquele que não é lá só com a FEPAM, porque a FEPAM só cumpre o que já está na lei, entendeu? Ela só faz, executa o que está amparado pela lei. Então, começa lá em cima, e é isso que o produtor, o cidadão brasileiro tem que entender. E a minha pergunta sempre foi, como eu digo, tá, e o que que fizeram, por que que políticos que tiveram lá tantos anos, meu Deus do céu, não fizeram algum projeto que protegesse o produtor, em primeiro lugar, no sentido de propriedade, e agora estão lá, tem gente votando a favor desse negócio, tem gente no Senado aí votando a favor de que pode vender tanto por cento da propriedade, quanto vai vendendo agora tanto por cento, depois mais tanto por cento entregou. Tudo, quando veio, entregou tudo. E votando a favor, e não fizeram também projeto nenhum que protegesse. No sentido, às vezes, também da água, esse projeto da água, porque é proibido por causa que fere a ambientalista lá, não pode armazenar água na propriedade, sendo que já tem APP, tem um lugar da APP. Tá, nunca ninguém teve ideia de ajudar o produtor a armazenar água para evitar a seca, aí eles só ficam correndo atrás. Correndo atrás do prejuízo, quando dá seca, tem sempre mesmo 200 anos, 40, 50 anos essa situação. Vamos ajudar o produtor a passar por mais essa seca. Aí mexe aqui, mexe lá, mexe em banco, mexe não sei o quê. O governo libera dinheiro para poder ajudar o produtor a passar por essa seca. Sim, mas por que nunca houve
dois motivos,
alguma coisa para proteger? A lei que pudesse fazer o produtor armazenar água quando vem a seca, meu Deus do céu.
Por dois motivos. Ou por ignorância ou por má fé. Então, o camarada que está lá na Câmara e aprova um projeto de venda de terra para estrangeiro, sabe? Né? Então, umas coisas que só o direito de propriedade pleno pode permitir algo nesse sentido. Aí o produtor não se quebra, não tem o problema de endividamento, enfim, é uma ideia a se colocar. Mas vamos lá.
Doutor, é impressionante, inclusive, só para complementar essa da água, né? Armazenar água é importantíssimo, porque, inclusive, a informação é verídica que em Dubai não chovia e hoje chove porque eles mudaram, eles começaram a armazenar. Então, chove é o ciclo normal da água, né? É o ciclo normal da natureza. Onde tem água, vai chover. Onde não tem água, não vai chover. Se virar deserto, cada vez vai chover menos, cada vez vai complicar mais. Então, é uma maneira também de ajudar climaticamente, armazenando água onde é preservado, já é uma ajuda para...
É brilhante, brilhante essa ideia, Litiel. E outra, ela incentiva a construção de PCHs. A PCH, a pequena hidrelétrica, ela é 100% tecnologia brasileira, ela tem o carimbo da inteligência dos brasileiros que, por exemplo, aqui em Santa Catarina tem uma enorme fábrica de motores elétricos, que é a WEG, você tem fábricas de turbinas, então você deixa o dinheiro aqui no Brasil, enquanto outras tecnologias de produção de energia, além de ser variáveis, né? na hora que você precisa não tem vento, na hora que você precisa não tem sol.
É.
Lá a água se armazenada, não. É uma pilha que está ali carregada e que você tem previsibilidade. Você sabe que aquele reservatório vai durar X dias, vai durar X meses, né? Vai durar até X anos, como são os reservatórios grandes. E na medida, como você falou, a água tem o ciclo dela. Ah, vai ter o laninha, vai ter... Muitas vezes tem estiagem, 2, 3 meses, mas daqui a pouco ela cai de volta, ela volta, ela retorna. Então, você incentivar, essa ideia do Marcelo foi brilhante, brilhante.
Dentro
porque
do
incentiva
país,
duas coisas que são nacionais, o produtor rural e a tecnologia das pequenas centrais hidrelétricas. Na disruptura, na descentralização da produção de energia, que é uma inteligência, vamos dizer, primordial em tempos de crise energética, você descentraliza, diminui o custo para o consumidor, vai baratear a energia, né?
Imagina.
E vai ter segurança, né? Segurança energética, porque nós vamos ter no Brasil inteiro milhões de PCHs produzindo ao mesmo tempo, numa única rede, de maneira que se uma pifa, outra quebra, ou dá um problema com... Vai continuar, não para. Olha, o Brasil é uma McLaren, uma Ferrari, né? Só que tá sem piloto. Eu me refiro sem piloto, não estou dizendo que presidente, não estou dizendo Supremo nem Congresso. Nós precisamos ter a máquina inteira pronta, né, para que ela seja pilotada. O fato é que o Executivo não faz nada sozinho. A gente viu aí o presidente se batendo para poder fazer o mínimo. Eu lembro quando o presidente falou para acabar com essa história de radar nas rodovias, que virou uma máquina de fazer multa nas BRs, né? Pô, ele foi lá, deu um canetaço, no outro dia tiraram tudo. Não deu uma semana, um promotorzinho lá no Distrito Federal conseguiu uma liminar, botaram tudo de volta. Então,
meu
quer
Deus.
Dizer que o promotor manda mais que o presidente da República no país hoje. Por que, Littieri? Por causa das leis, você acabou de dizer.
É.
Por causa das leis.
É a proteção. É a proteção que vai proteger o bem, tem que vir pela uma lei. Como
Exatamente.
A Constituição é a lei maior do brasileiro, então tem que estar na Constituição aquilo que vai proteger o brasileiro, o cidadão e o produtor rural. Doutor Jefferson, um abraço aqui para o Valdemir Aguiar, que está ouvindo o programa. A Eli, em Caxambu, também está ouvindo em Minas. Fábio, lá de Condor. Quem mais falou? Santa Vitória do Palmar, o Valdemir Aguiar, estão ouvindo o programa. O Antônio Gaiti também, estão aí ligadinho no programa. E eu estava aqui pensando, doutor Jefferson, como o senhor falou, lá em 2017 foi aquele movimentão da Voz do Campo, aquela projeção, sabe? A importância da verdadeira comunicação. E eu sei que tem muitos produtores rurais ouvindo a Voz do Campo e eu quero deixar aqui o meu registro, mais uma vez, a importância da comunicação. Eu estava conversando com o Marcelo, graças a Deus a Voz do Campo ela se refaz, ela se reinventa e ela continua, porque é importante, doutor, no nosso setor, a nossa comunicação não é porque é minha ou do Marcelo, não, é um canal que se tornou forte para trazer informação verdadeira ao produtor rural, porque o que, que será se só tiver essas informações manipuladas, se só tiver essas mídias compradas que não tem a voz verdadeira do cidadão, não traz informação como ela é de verdade, mas traz a informação como ela quer agradar alguns que põem dinheiro, que depositam dinheiro. Então a Voz do Campo ela é sustentada por produtor e é sustentada por empresas que verdadeiramente também dependem do produtor e não vão fazer e falar, querer que fale, não. O Marcelo perdeu muito patrocínio justamente por não querer se render a falar aquilo que agradaria cooperativas, entidades, outras coisas aí, que muitas vezes só leva o nome do setor, mas que não defende porcaria nenhuma. Então, nós nos recusamos a perder dinheiro, perdemos patrocínio, mas a Voz do Campo permaneceu. E porque é sustentada pelo produtor e precisa. Você que está me ouvindo aí, precisa. A Voz do Campo é um canal de comunicação que nós não podemos deixar parar e nem morrer, porque ele fez movimento no Brasil, sim, e ele trouxe um parlamentar bom, sim, para começar uma equipe, como o doutor estava falando ali, isso tocou, sabe, no meu coração, porque começou assim, é um parlamentar que está lá lutando pelo setor de verdade, não é, eu sou suspeita de falar, mas sou testemunha disso e falo, porque gosta, quem gostar, quem não gostar, que é doce, mas é a verdade, sabe, ele está lá, ele se dedicou, ele não perdeu tempo em fazer algo para o produtor de verdade, e junto com ele precisa de mais. Agora temos o doutor Jefferson aí, que vem por Santa Catarina, graças a Deus, eu tenho certeza da eleição, e outros aí que tem que juntar, o produtor rural tem que entender que precisa botar lá, escolher bem pessoa que vai defender ele, e não os interesses de multinacional ou de empresas que fazem lobby em cima e que querem que só se beneficiar e pensar no bolso de cada um. Não é o bolso que está em jogo, é a vida do cidadão, é a vida do produtor, é a vida dos filhos do produtor, é a vida da sucessão rural, que se não tiver subsídio, amparo, da lei disso, vai parar. Eles vão desistir, porque filho de produtor que vai querer continuar nessa batalha terrível, onde não tem um apoio, onde não tem uma defesa ao produtor que está lá bofiando para produzir a comida nossa de cada dia, sabe? Então, eu digo isso, eu trago aqui um reforço. Obrigado a você, produtor rural, que tem apoiado a Voz do Campo, que não deixou a Voz do Campo morrer. Nós não podemos deixar morrer, porque é um canal onde nós podemos se manifestar, sabe? Exato. Onde o doutor Jefferson pode falar, outros podem falar a respeito do que verdadeiramente está acontecendo e que pode vir a acontecer sobre nós, cidadãos brasileiros, que vem de lá de cima, vem de Brasília. Daí depois não adianta chorar o leite derramado, então nós temos que avisar, nós temos que gritar para tentar impedir, tentar fazer alguma coisa, porque depois que eles fizerem a lei, aprovar a lei, aí não adianta mais. Aí não adianta mais gritar. Então tem que gritar antes, tem que espernear antes, tem que defender antes, tem que fazer chegar a informação nos ouvidos do produtor, aquele interessado na situação, que vai ser prejudicado ou beneficiado ou protegido pela lei.
Entende? Não há dúvida. Não há dúvida, Litielle e a Voz do Campo, ela, olha, nesse histórico que eu tenho, né, que eu conheci vocês aí de lá para cá, eu sou uma testemunha ocular, porque eu vivenciei essa história. Não fosse o espaço que a Voz do Campo teve lá em 2017, dado a questão do Fundo Rural, não fosse isso, talvez hoje a gente tivesse, olha, veja bem que eu vou falar, todo mundo pagando por mês o refis do Fundo Rural, que todo mundo ia ter que aderir, né? Claro que muitos aderiram, estão chiando aí, porque estão pagando ainda, mas 98% dos produtores acabaram não aderindo, mataram 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, se virar o ano agora, de 2022 para 2023, vão matar 17 e vão eliminar 100% do passivo do Fundo Rural só com a decadência. E isso é uma estratégia que eu poderia muito bem passar só para os meus clientes, né? Ah, eles iam ter o maior sucesso do mundo em relação a isso, e os outros produtores iam que nem ovelhinha lá para o matadouro, iam o que a comissão lá da agricultura, na época o governo Temer lá estava indicando, faça o refis, adere ao refis, meu Deus do céu, foi o refis que mais abriu e fechou na história, acho que parece que são mais de 30 vezes que ele abriu e fechou, por quê? O pessoal estava orientado, o pessoal tinha informação, o pessoal tinha uma estratégia. Então, isso tudo é uma coisa que, se o produtor for meter a mão na cabeça e dizer, pô, olha o benefício que eu tive. Ele tem a obrigação também moral e o dever moral de apoiar aqueles que o apoiaram, né? O caso da Voz do Campo, por exemplo, ser um patrocinador, assinar a Voz do Campo, não deixar essa, vamos dizer, essa janela que a gente tem para o grande público, que nós falamos para nós mesmos também, que tem muito produtor ouvindo, mas também tem a população da cidade. E a população da cidade é agro, né? Claro. Que se alimenta, que toma café, almoça e janta, ela faz parte também da nossa família, né? E aquela história, no Brasil alimenta 1,5 bilhão de pessoas. Então alimentamos os 220 milhões de habitantes e mais bilhões de pessoas mundo afora. Elas são todas parte da nossa família. É. Quando a gente vai e prepara um churrasco, prepara um alimento, um almoço, uma janta, que é para a nossa família, a gente faz com o maior carinho, com o maior amor. É quando a gente produz alimento a mesma coisa. Né? A gente está ali se dedicando, produzindo alimento. Isso aí vai alimentar uma criança, um adulto, um senhor de idade, uma senhora de idade. Então, tudo é uma cadeia. Quem é agro hoje no Brasil é quem planta, é quem cria e é quem se alimenta. Então, doutor, a nossa população do campo e da cidade é agro. Né? E essa turma aí tem que ter a maior preocupação do mundo em manter esse canal ativo e bem, e tem que ter a maior preocupação do mundo em manter legisladores lá na Câmara e no Senado que atentem para a produção de alimento, porque isso vai baratear, no final da história, o preço pago lá na gôndola do supermercado. Porque enquanto tivermos produção, enquanto tivermos maneiras de produzir, o alimento vai chegar. Na medida em que essas restrições forem acontecendo, como aconteceu lá na Holanda, né? Ah, não pode mais emitir carbono, não pode mais emitir metano, não pode mais emitir nitrogênio. Então você vai ter que fechar o chiqueirão, vai ter que fechar o aviário, né? Ah, não pode mais produção intensiva. Ah, então tá bom, não pode mais. Vamos criar as galinhas então no mato, né? Vamos largar as galinhas caipira no campo, né? Porque não pode. Então vamos fazer isso para ver quanto é que produz, né? Para ser comida de graxaim e leão baio, e no caso até javali, que anda comendo até as galinhas. O javali destrói lavoura, destrói tudo. É assim que eles querem? Tudo bem, vamos fazer como eles querem? O que vai acontecer? Uma dúzia de ovos, quanto é que vai custar na gôndola do supermercado? Ah, vamos criar o ecológico? Cria, mas quanto é que vai sair? Vai sair no mínimo 10, 15 vezes mais do que vale hoje. Então, essas questões, elas precisam ser debatidas, porque a população tem que entender que o preço do alimento ele vai encarecer nessa agenda 2030. Lá na Holanda, lá na Espanha, lá na União Europeia, eles criaram esse demônio aí e agora estão sofrendo na pele a criação desse demônio que eles criaram lá, que é essa ideologia comunista que nasceu lá na França, cresceu lá na Rússia, e aí ficou adulta e tomou o mundo inteiro. Graças a Deus que no Brasil a gente vem lutando contra isso, tivemos uma sorte, só pode ser, não é sorte, na verdade, foi providência divina, que em 2018 a gente rompeu com essa agenda. Rompeu. Lá na cabeça, que é no executivo. O coitado do Bolsonaro lá sozinho. Porque teve um parlamento que teve uma renovação, mas foi uma renovação fictícia. Né? Que gente que pegou junto para tentar mudar o país, foram poucos. Marcelo é um exemplo disso. Ele foi lá e pegou junto projeto de lei com iniciativa, com inteligência e defendendo o setor. Mas muitos que embarcaram na onda não fizeram nada, né? Pelo contrário, mudaram, bandearam para o lado de lá. Isso aconteceu. Então, agora a oportunidade que a gente tem é de manter o time bom e ampliar para fazer um time ainda melhor. Para que nós tenhamos o Brasil. Hoje o Brasil é uma ilha. É uma ilha no mundo da direita. O resto tudo já virou esquerda. Venezuela, Colômbia, meu Deus do céu, até a Colômbia já virou esquerda. O Chile, botaram um maluco lá, um comunistazinho lá, chileno, que está acabando com a economia. Né? A Argentina, meu Deus do céu, que chegou a ser a maior economia da América Latina, hoje uma inflação de 60%, 70% ao mês, uma coisa que perdeu completamente o controle. Produtores sendo tributados em mais de 50%, a carga tributária deles é altíssima, estão passando por uma situação de miserabilidade. Por quê? Adotaram a Agenda 2030, adotaram a ideologia comunista, o pessoal votou naquele discurso fácil, né? Vamos ter tudo, o Estado vai dar tudo, o Estado vai prover, e quem é produtor ainda é nosso inimigo. Então tá bom. Briguem com quem faz a tua comida para ver o que acontece.
É, doutor, né? Essa aí é a maior verdade, uma das maiores verdades que eu já ouvi. Briguem com quem nos coloca comida em cima da... É que nem o filho, quando se revolta com pai, com mãe, está sustentado por ele, comendo da mesa dele, do trabalho dele, suor do pai e da mãe, e está revoltadinho e quer sair de casa. Sai de casa para ver o que acontece. Volta correndo louco de fome com a barriga lá nos espinhaços. O doutor, quer dizer que nós estamos lutando com o cabo da daga, mas nós estamos lutando, o brasileiro está lutando e tem que lutar. Nós estamos lutando com o cabo da daga, mas nós vamos lutar. Então, eu deixo aqui meu... Esse programa foi muito bom, de muita informação, de muito sugestividade também para todos que estão ouvindo, todos os ouvintes. Já chegamos ao fim, mas eu deixo aqui esse nosso recadinho. Lute, não desista, porque, como diz aquela frase, a preocupação não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Os bons não podem silenciar, tem que continuar lutando. Deus é justo, como eu estava lendo ali no início do programa, Deus é justo e Ele está para ajudar os bons. Aqueles que não se calarem, que não desistirem, Deus existe e Ele está para ajudar, sim. Só que o povo é como uma manada, tem que ir para o lado do bem, não adianta ir para o lado do mal, aceitar tudo e depois só chorar o leite derramado, não adianta. E assim, ó, aqui, ó, as rádios já pararam, muitas rádios já pararam. Um dos motivos, a gente ficou quase sem recurso, ficou só uma hora de programa, não tinha como pagar duas horas mais, mas nós estamos resistindo. E aquele produtor que estiver ouvindo o programa aí numa rádio, aí na sua cidade, no estado do Rio Grande do Sul, ou no outro estado, que é a Voz do Campo, não é só do Rio Grande do Sul, é do Brasil, quiser colocar esse programa na sua cidade, entre em contato com a sua rádio, entre em contato conosco e nós vamos lá colocar a Voz do Campo na sua cidade, na sua rádio, para você ter acesso aí na sua comunidade a informações valiosas que nós procuramos sempre estar trazendo aqui nesse canal de comunicação que é a Voz do Campo. Então, nós estamos indo para encerrar já, mas nós estamos mudando, nós estamos se aperfeiçoando com outras ferramentas, agora o Facebook, que daí não tem, pois vamos também fortalecer no YouTube, que daí não vamos ter assim ó, esse tempo, sabe? Talvez esse tempo ficar
engessado.
Dentro de uma hora só. Então, vamos ter que ir também, né, se aperfeiçoando aí nessa onda digital que nós estamos vendo acontecer, que foi algo pós-pandemia e que trouxe também essas mudanças e nós estamos indo também. Mas nós precisamos do apoio do produtor rural, se não é o produtor nos apoiar, nos ajudar, querer colocar a Voz do Campo também nas suas rádios, porque nós sabemos que tem lugares onde não é. O produtor rural ele tem a rádio ainda como fonte de informação. Então é importante nós não sair ainda da rádio, sabe? Nós queremos, na medida do possível, continuar no rádio, que foi o início de tudo. Então eu quero agradecer muito ao Dr. Jefferson Rocha, que esteve conosco aí, mais esse programa, brilhantando, trazendo informações importantíssimas para conhecimento de todos nós. E sempre é um prazer, Dr. Jefferson, ter o senhor na Voz do Campo e contamos com o seu apoio. Pode contar conosco sempre também.
Tá, joia. Obrigado mais uma vez, Litiele. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado a todos da Voz do Campo, todos os ouvintes. Clayton, que fica aí sempre cuidando da parte técnica para que não pife, para que não fale em nenhum momento. Eu quero encerrar aqui lembrando uma frase que foi prolatada por o nosso amigo Felipe Gimenez, que é procurador do Mato Grosso do Sul, numa audiência pública que aconteceu no Senado essa semana, que tratava lá da auditagem, do voto impresso, da contagem pública de votos, e ele começou citando Sepete Araju, que é um guerreiro aí, rio-grandense. Hoje, quando a gente fala de povos indígenas, já vem com aquela ideia aí, esse negócio aí é de esquerda. Pelo contrário, tem muitas lideranças, né, dentro da comunidade indígena que a gente tinha que enaltecer, inclusive, a história. Sepete Araju também foi uma personagem, vamos dizer, acolhida. A esquerda faz muito isso, ela pega alguma coisa e toma para ela. Ah. Né? Mas Sepete Araju era um grande defensor do direito de propriedade, porque a frase dele era a seguinte: essa terra aqui tem dono, essa terra aqui tem dono, o Brasil pertence aos brasileiros. E nós, no dia 7 de setembro, Litiele, deputado Marcelo está convidado, vocês estão convidados, nós vamos fazer o maior 7 de setembro da história desse país. Nós vamos comemorar os 200 anos da nossa independência e nós vamos trazer de volta para o país um sentido de unidade nacional. Vamos unir o campo, vamos unir a cidade, vamos unir o povo brasileiro em torno dessa data comemorativa. A gente tem muito o que comemorar. Tem muito desafio, tem muito problema, tem muita questão, mas temos muito para comemorar. Primeiro, porque somos uma nação abençoada por Deus. Temos tudo ao nosso alcance, né?
Amém.
Temos terra produtiva, que é o maior patrimônio do mundo. Temos pessoas trabalhadoras que gostam do que fazem. Então, Brasil, parabéns pelos seus 200 anos de independência. E no dia 7 de setembro, nós vamos nos ver em Brasília na maior festa cívico-militar que esse país
já teve. Se Deus quiser.
Tá joia? Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.
Obrigada. Deus abençoe a todos nós, brasileiros e brasileiras.
Amém.
Essa foi mais uma Voz do Campo. Todos fiquem com Deus.
Tchau para vocês.